minha irmã ficou com vergonha ali.
Eu sei, vai fazer parte.
Graças a paz, meus amados, tudo bom? Amado, quando a gente passa por certas situações na nossa vida, a gente aprende o caminho certo de buscar o Senhor, né? Eu lembro um tempo atrás, recebi uma ligação, meu pai tinha sofrido um infarto, né? E eu, naquela situação, no outro dia ele ia fazer um cateterismo, eu falei assim para Marlene, eu falei, amor, não adianta a gente ficar na porta do consultório, tem uma igreja que abre amanhã na hora que ele vai estar fazendo o cateterismo, vamos lá buscar ao Senhor, né? E a gente foi ali buscar o Senhor naquele momento ali, eu pedi para a igreja estar intercedendo, e antes de eu sair de lá, uma irmã falou assim para mim, irmão, aquilo que você veio buscar da parte de Deus, aquilo que o homem ia ter que operar no teu pai, Deus está operando hoje. E quando eu fui visitá-lo à noite, irmão, era uma presença tão grande de Deus na vida dele ali, que assim, só eu orava para ele, ele chorava e eu chorava, assim, o trabalhar de Deus naquele lugar, né? E quando foi essa semana, minha irmã me ligou e falou, Du, a Kailane está internada, tem umas manchas brancas no pulmão, e os médicos não sabem o que faz, a oxigenação que tem que chegar, acho que a 90 não chega, chega no máximo a 80, tirou o aparelho, começa a cair, ninguém sabe o que é, a gente está preocupada, quase morreu. Aí você vê assim, a criança de 7, 8 anos de idade, você fala, Senhor, né? Aí Deus coloca no seu coração e fala, você sabe o caminho já, onde você tem que ir para Deus trazer a resposta. Aí no domingo a gente vê aqui a igreja, eu pedi, tipo, em oração na igreja, pela vida dela. Ele, amém, Eduardo, a gente já vai orar, já orou, já abençoou. Falou, Eduardo, ela vai sair de lá em nome de Jesus e tal. Irmãos, terça-feira essa menina estava em casa, para honra e glória do Senhor. O médico falou para minha irmã assim, falou, eu nunca vi uma recuperação tão rápida. Domingo ela entrou aqui internada, tivemos que mudar de hospital. Quando foi segunda-feira, melhorou, seguramos ela um pouquinho para ver o que era. Tá aí, irmão, para honra e glória do Senhor esse testemunho, para edificar que Deus tem poder, Deus, Ele é o poder sobre as nossas vidas, a gente busca, Deus derrama, meus amados, em nome de Jesus, obrigado, honra e glória para o Senhor, em nome de Jesus.
Boa noite, glória a Deus, quem esteve aqui semana passada, no domingo e ou na quarta-feira, vocês se lembram da ministração sobre Marta e Maria? Você se lembra do que Deus falou e da profundidade que Deus falou, cercando todos os aspectos disso? E Deus estava meditando na palavra hoje à tarde, Deus me falou uma coisa interessante, e é bênção, dessa vez não é paulada, é bem verdade. E eu fiquei muito feliz com isso, porque foi já ministrado no louvor que nós viveríamos um tempo novo. Amém? Mas o que é um tempo novo com Deus? O que significa um tempo novo com Deus? Por que a gente tem que usar a expressão tempo novo com Deus? Se nós aceitamos a Jesus, se nós nos colocamos no posicionamento que Deus quer, o que seria esse tempo novo? Sendo que Deus, Ele não muda. Interessante, né? Vamos no livro de Isaías, no capítulo 46, no versículo 3. Amém? Diz a palavra de Deus. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs, ou cabelos brancos. Eu vos carregarei, já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Amém? Agora vamos no Salmo 23, que todos nós conhecemos. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guie-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Lindo, muito bonito. Jesus, você não sabe o que eu estou passando. Você está brincando falando isso, né? Você não tem ideia da minha vida, como é que está? Do meu grau de conversão, como é que está? Da minha incredulidade, das minhas murmurações, da minha inveja, dos meus ciúmes, e assim vai. E o Senhor diz que o Senhor me carrega e será o mesmo comigo eternamente. Mas o que está acontecendo comigo? Por que é que eu sinto isso e não estou sentindo a tua presença? O que está interrompendo a nossa comunicação? O que está afastando a nossa comunhão? Por que eu não consigo vencer? Amém? Deus está falando? Tá? Glória a Deus. Irmãos, eu estava ontem numa cidade turística aqui do interior de São Paulo com a minha esposa e passou um Rolls Royce Phantom. Quem sabe o que é isso, sabe que é um carro de milhões. Eu na calçada, com o Felipe no colo, a Patrícia com a cadeira, e tinham operários trabalhando na calçada. E passa o Rolls Royce, o sujeito com aquela fleuma. Você olha, o sujeito, um dos que estava trabalhando na calçada, vira e fala, ah, com o dinheiro do trabalho, esse cara não comprou isso, não. Dentro da simplicidade dele. O que isso tem a ver com o que Deus quer falar conosco? Se nós pegarmos a história de José, nós vamos ver que José foi um homem experimentado em dores, algo bastante comum nos homens e mulheres escolhidos por Deus. E a história de José, ela se passa com muito sofrimento e muita solidão. E essa solidão, às vezes, pode ser vivida em dupla ou em família. Essa solidão pode ser vivida por um casal escolhido por Deus, por uma família escolhida por Deus. Porque o modus operandi de Deus é diferente do nosso. Eu posso falar para vocês que é uma coisa que eu sempre me questionei. Por quê? Às vezes eu sentia muita solidão. Mesmo casado. E ela também, e nós dois juntos também. E eu não entendi o porquê dessa solidão. Mas, depois de ler a Bíblia várias vezes, depois de estudar, enfim, eu fui ver que Ezequiel também passou por solidão. José passou por solidão, Davi passou por solidão. E o que é essa solidão? No fundo, não é uma solidão. No fundo, é um trabalhar de Deus que Ele usa determinadas circunstâncias que para os nossos padrões está totalmente fora para nos atrair, ou para nos moldar, ou para nos instruir, ou para nos preparar. Amém? Glória a Deus. E pegando o exemplo de José, nós vimos que José foi um homem que foi arrebentado pela parentela dele, foi um homem humilhado, foi um homem tentado ao extremo, uma das piores tentações que tem, nós sabemos, e foi um homem que foi aprovado por Deus nessa caminhada. E o que são os passos verdejantes nessa história toda? Se alguém aqui já teve a oportunidade de ser trabalhado no oculto e no profundo por Deus dentro da olaria, como diz o livro de Jeremias, e depois experimentou coisas boas, sabe o que eu vou falar agora. Nada disso passa a ter sentido como tinha antes do nosso processo de aproximação de Deus. Nada disso passa a fazer diferença no processo, antes do processo de aproximação de Deus. O que Deus quer falar? Ele mostra, por A mais B, que sem Ele, nada, rigorosamente nada, tem sentido. Mas, ao mesmo tempo, Ele permite que nós venhamos a conhecer isso por nós mesmos. E isso só vai ser possível se nós permitirmos, no nosso livre-arbítrio, que Ele opere no oculto e no profundo, na forma que Ele quer trabalhar com cada um. Por outro lado, vem a misericórdia de Deus. Vamos falar um pouquinho de Davi. O filho mais novo, ninguém dava bola, ninguém dava trela, aos olhos humanos desprezado, é escolhido para ser rei do povo escolhido de Deus. E depois de passar por um processo enorme, ele começa a se achar de novo. Tanto é que ele comete aquele pecado com Bate-seba, mata o marido dela, e Deus vem de novo dentro da misericórdia dele e fala, bonitão, vai ter as consequências. Só que é o seguinte, você ainda é meu ungido, é meu escolhido. O que significou esse pecado na vida de Davi? Significou que mesmo no processo de transformação violentíssimo que ele passou, fugindo do inimigo, se escondendo na caverna de Adulão, com a escória da sociedade, ele não tinha mudado como Deus esperava que ele tinha mudado. Dizem os historiadores, eu nunca fiz teologia, nunca fui a fundo, mas dizem que esse processo durou uns 13 anos. Depois de 13 anos, aparentemente, Davi não tinha mudado. E ele usou o status quo de rei ou de autoridade para achar que ele podia fazer o que queria. Quem aqui trabalha no mundo corporativo e já viu pessoas sendo promovidas a diretora, é a mesma coisa, a pessoa se acha, em geral. Parece que deu um título de nobreza para ela, depois é demitido, pronto. Volte 12 casas. Mais ou menos a mesma coisa. Mas o que Deus quer conosco é exatamente que isso não aconteça. Porque Ele quer entregar, Ele quer dar. E esse é o tempo novo que foi cantado aqui. O tempo novo não é dentro. Só que o tempo novo só vai existir quando dentro estiver pronto para que nós não venhamos a perder. O sujeito que fez o comentário tem na rua foi de uma sapiência fora de série. Ele bateu o olho, falou, não, com dinheiro, com trabalho, esse cara não comprou isso, não. Ele não tem ideia do que é aquilo. Mas isso me chamou muito a atenção. Quem visse a figura da pessoa entendeu o que eu estou falando. Ele fez assim, debate pronto. Eu estava do lado, eu ouvi isso, falei, poxa, o cara foi bastante esperto. Porque é um lugar que normalmente o pessoal tem um padrão de vida muito alto, então ele está acostumado a ver. Mas ele percebeu uma coisa muito interessante dentro da simplicidade dele. E Deus, quando trabalha com a gente, Ele quer que nós tenhamos guardadas as devidas proporções. Essa mesma simplicidade. Em bom português, aquele sujeitinho, ele não invejou o cara que estava dirigindo aquele carrão. Ao contrário, ele falou, poxa, eu prefiro estar quietinho, em outras palavras, eu prefiro estar quietinho aqui, com a britadeira furando essa calçada, do que ter uma vida como esse cara deve ter. Para se satisfazer. Mas Deus quer de nós exatamente isso. Porque se Deus nos prova, Ele trabalha no nosso interior e Ele muda a nossa história, Ele mexe com a nossa vida, Ele chacoalha o nosso interior, é para um propósito específico. E a obra de Deus é uma só. Ide e fazei discípulos. Não é ser chato com aquele clichê Jesus te ama, não. É dar bom testemunho de vida. É passar e as pessoas falam, esse cara é diferente. Tanto faz estar no palácio como faz estar no barraco. Não faz diferença. Porque dentro dele está o Espírito Santo de Deus. Mas ele permitiu que o Espírito Santo de Deus entrasse. E ele quis que o Espírito Santo de Deus entrasse. Ele foi Marta e Maria. Não é isso? E quem se lembra da ministração da semana passada, viu que correndo por fora da ressurreição de Lázaro, vinha a conversão de Marta. E o Espírito Santo de Deus, em todo esse processo na nossa vida, ele não mudou. E ele não vai mudar. Ele está esperando que nós venhamos a aceitar esse trabalhar, porque esse trabalhar só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Nós, por nós mesmos, não vamos conseguir. E a partir deste momento, o que que vai mudar? O que que é o tempo novo da nossa vida? O tempo novo da nossa vida é comer, experimentar do melhor dessa terra. É se alegrar, é ter paz. Esse é o tempo novo de Deus, mas Deus continua da mesma forma. Ele continua nosso pastor. Ele continua permitindo que, através dele, nós venhamos a descansar. E ele continua permitindo que, através dele, nós venhamos a ser testemunhos vivos do poder dele. Vamos a Isaías 44. Só o versículo 3. Amém? Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes, sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. O que nós precisamos ter em mente é que, além da nossa salvação, a promessa de Deus, ela irradia em nós e através de nós. Se vocês olharem com atenção ao versículo 3, a terra seca somos nós, no mundo. Ele derrama o Espírito. E sobre a nossa posteridade, bênçãos e alegria e gozo. Então, a partir do momento que eu me posiciono com Deus, eu estou dando legitimidade para quem vem depois, como o Felipe, no meu caso, seja feliz, tenha plenitude e coma do melhor dessa terra. Esse é o tempo novo de Deus. Sempre que nós pensarmos no trabalhar de Deus nas nossas vidas, a gente tem que olhar para a coletividade, não para a individualidade. Nós não podemos olhar só para mim, para minha família, pra... não. Eu não conheço o irmão, mas eu sei que Deus tem uma obra na vida dele, eu tenho que olhar para ele e falar, poxa, esse sujeito está me vendo pregando alguma coisa boa de Deus, eu tenho que passar para ele poder passar para os outros, para ele se convencer e passar para os outros. Não adianta querer mudar uma coisa que foi traçada pelo Espírito Santo de Deus dentro de um propósito específico de funcionar como uma engrenagem, como um corpo. Por isso todo esse trabalhar, por isso todo esse mover e cada um no seu quadrado. A unção específica que Deus derrama sobre cada um tem um propósito dentro do pacote que Deus preparou. As pessoas que estão nesse ministério, por um propósito X, ali propósito Y, o corpo é um só. Mas o processo de conversão vai existir a partir do momento que nós nos posicionamos com o nosso coração escancarado na presença de Deus, sem questionar e aceitando, como crianças. O intelecto no reino de Deus não funciona. Ele destrói a razão. Eu falo por mim, uma das grandes dificuldades que eu tive no processo de conversão foi o raciocínio. Ah, mas se ele subiu, reencarnou, então não sei o quê, eu começava... Não funciona. E quanto mais você acha que você é inteligente, mais paulada você leva e mais lá embaixo você vai. E a simplicidade é a coisa mais importante que tem nesse processo, porque você permite que o Espírito Santo opere, conduza, levante, transforme, mude e te use. Não é só ficar sentado no banco, nada contra, é um período, é um processo, mas o objetivo tem que ser fazer a diferença para o reino de Deus, sem fanatismo e sem ser chato. Com sabedoria vinda do alto. Para entender que quando você está com um espírita do lado, um macumbeiro, você tem que ser amoroso e respeitar o posicionamento deles. E deixar Deus transformar, porque não é pela força, mas é pelo meu espírito. Se Deus tem uma obra com eles, ele vai transformar, não é problema seu. Mas não se mexe, não queira ser chato, porque quem comigo não ajunta, espalha, disse Jesus. E nesse contexto todo, o que o Espírito Santo de Deus quer passar para a igreja é daqui para frente é um tempo novo, comigo e com quem está à minha volta. Daqui para frente é um tempo novo, comigo e com o corpo de Cristo, cujo pedaço aqui está. Vocês creem? Vocês abrem o coração para isso? Agora, como dizem, é só receber. Porque o que Deus quer é isso, transformação de vida. Nessa transformação nós vamos ser felizes. Não significa que o processo de Deus ele esteja machucando, maltratando a gente, não. Significa uma decantação. Se quem não sabe o que é isso, está separando a carne do espírito. Porque na carne nós não vamos conseguir nada. E se não estivermos no espírito, quem trabalha no dia a dia sabe muito bem o que eu estou falando, da dificuldade que é para ficar no espírito, você vacila. Aí você vai no banheiro da empresa, ora, volta, ganha mais meia hora e vai. Porque na carne, até a hora que você vai no automático, aí está tudo certo. Só que é um processo. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu tempo. E Deus respeita. Ele só quer ver o coração voltado para ele. Com humildade, com simplicidade, com tranquilidade. Amém? Vocês estão dispostos? Palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Não é o Fernando que está chutando aqui, não. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos.